Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre um projeto. Um projeto que se chama Igreja, um projeto de vidas. Já vai aparecer aí na tela de vocês essa ideia que Cristo tem para a humanidade. Uma ideia de esperança. Um projeto de esperança em meio a tanto caos e bagunça. O Josué, ele apresentou bem para nós hoje a situação que o mundo caminha hoje e nós, como cristãos, o nosso papel, orar. Nosso papel é orar. Mas diante de uma mensagem do Evangelho, nosso papel, além de orar, é fazer algo. E como Josué também falou dos missionários, é de proclamar, de falar, de anunciar Jesus Cristo, nosso Salvador. Nesse projeto que se chama Igreja, nós somos chamados a fazer esse anúncio do Evangelho em comunidade. Como tem aí na imagem, com várias pessoinhas, de jeitos diferentes, formas diferentes. E esse projeto, obrigado Léo pela água, e esse projeto, ele não é feito sozinho. Ele é feito em pluralidade, é feito em várias pessoas. Apesar de que a gente vai ter nessa semana um encontro dos singulares, essas pessoas elas não estão no singular, elas sempre vão estar no plural, porque nós somos igreja. E na igreja nós estamos sempre juntos nesse projeto de vidas. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 2. Nós vamos ler hoje versos 42 até 47. Atos 2, 42 a 47. Tá bom? Nós temos estudado aqui em Santana as cartas às igrejas de Apocalipse e em cada igreja nós vemos dificuldades, problemas a serem afinados, sabe? Ajustes que Jesus dá para as igrejas, e nessas cartas são Jesus falando. Então não é... As cartas de Paulo, você tem Paulo ditando ou falando algo para as igrejas, e Jesus, por intermédio de Paulo, falando aquilo. A gente sabe que é a palavra de Deus anunciada ali. Mas em Apocalipse, é quase que como João estivesse somente redigindo as cartas, e Jesus ditando, de fato, palavra a palavra daquilo que está sendo dito. Nesse momento da igreja, Atos, nós vemos a primeira comunidade sendo formada. Ali, aqueles cristãos entendendo o que está acontecendo. De fato, eles nem sabiam quem eles eram como identidade cristã. Eles eram judeus que criam em Jesus. Ponto. Eles viam o testemunho dos apóstolos, e só para vocês entenderem, Jesus ele veio, morreu, ressuscitou e passou dias com seus discípulos. Em torno de 120 discípulos viram Jesus e tinham ali testemunhado da vida de Jesus pós-morte, ressurreto. E nesse tempo de treinamento intensivo, super seminário de Jesus, digamos assim, ficou uma questão no ar para os discípulos, para os aprendizes de Jesus, para os agora apóstolos. Eles se perguntaram lá no capítulo 1 de Atos, dizendo assim: Jesus, quando é que vai acontecer o reino a Israel? E Jesus estava ensinando para eles sobre o reino de Deus. E aí Jesus fala assim: calma, vocês não estão sintonizados com tudo que eu estou dizendo aqui. Tem algo para Israel, mas diante desse algo para Israel, eu não tenho como falar isso para vocês ainda. Mas tem um poder do Espírito Santo de Deus que virá. Esperem aqui em Jerusalém. Mas que depois que ele vir, vocês serão enviados para todo o mundo para formar essas, agora as minhas palavras, né? Essas comunidades transformadoras. Essas comunidades que estão baseadas no poder do Espírito Santo. Atos segue, capítulo 2, agora o Espírito Santo de Deus desce, o Consolador. Deus presente na vida dos cristãos. Deus presente na vida daqueles que creem em Jesus como Salvador. Naqueles que são redimidos pelo sangue de Cristo. O Espírito de Deus habita neles, assim como habita em nós hoje, da mesma forma, tá bom? É o mesmo Espírito, é o mesmo poder. E a partir de uma vida cheia do Espírito Santo, Esses cristãos, eles testemunham, eles falam. Uma pessoa se levanta desses cristãos, desse grupo de judeus que creem em Jesus como Salvador. Esse homem é Pedro, e ele anuncia o evangelho de forma majestosa. Majestosa. Citando o Antigo Testamento, anunciando aquilo que eles não tinham visto de Jesus. Se de 120, 3 mil pessoas creem no evangelho. De uma vez só. Como pastor, eu preciso dizer que tem dois sentimentos que pairam em mim quando eu vejo esse negócio. Cara, que legal, uma pregação com taxa de sucesso assim, absurda, né? É como se aqui temos 24, José contou ali mais ou menos. De repente, no final dessa pregação, 3 mil pessoas se convertem, porque a gente está ali, ó, aberto para o público, no online. Deus pode fazer o que Ele quiser, não é? Ótimo isso, ótimo, maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, como pastor, eu fico pensando assim, gente, como administrar 3 mil pessoas? É difícil, é complicado. Mas a palavra de Deus diz que eles viveram uma vida, perseveraram em algumas dinâmicas, de alguma forma, que facilitaram ali essa administração dessas 3 mil pessoas e também a permanência na palavra e em tantas outras, tantos outros que eu vou dizer como DNAs da igreja primitiva. Foram batizados, arrependeram, creram, foram batizados. E o texto segue e nós vamos ler a partir do versículo 42. Eu estou lendo aqui na tela na NVI, eu vou ler com vocês aqui. Se você está lendo na sua versão na Bíblia de papel ou no celular, fique à vontade também de acompanhar. Atos 2, 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar a Deus. Querido Deus, nós queremos pedir, Pai, sabedoria, discernimento, que Teu Espírito, Pai, da mesma forma que habitava na vida desses irmãos que nós lemos, também opere poderosamente no nosso coração, transformando nós mesmos a semelhança de Ti, e que a nossa igreja, a sua comunidade, possa ser tão vibrante, tão contagiante quanto essa que nós lemos agora, Deus. Em nome de Cristo que nós oramos, agradecemos pela salvação. Amém. Queridos, hoje em dia nós temos muitas definições para a igreja. Geralmente a gente fala igreja, pensa no local, né? A igreja, inclusive aqui em Santana, a gente tem esse privilégio de não pensar a igreja como local, porque a partir do momento que a igreja compra uma casa, compra um templo, as nossas falas geralmente são: eu vou à igreja, né? E enquanto isso vocês falam: não vou no hotel que ali a igreja se reúne. Um pouco mais certo, né? Porque a igreja somos nós, é essa comunidade. E onde nós estamos reunidos, seja no andar de baixo aqui, ou seja na sala lá de cima, lembra quando a gente se reunia lá em cima? Nós éramos igreja igual, comunidade dos santos. Hoje nós precisamos olhar para um texto bíblico e entender o que é essa comunidade. Definimos então esse DNA da igreja cristã como um todo, mas também um pouquinho de quem nós somos aqui na B Santana. Nós vemos no texto, particularmente alguns trechos, que a igreja ela tinha marcas e desafios pela frente. Eu destaquei 3 desafios que nós temos pela frente para que nós possamos, à semelhança dessa igreja, também viver o evangelho. Também compartilhar de Jesus e compartilhar essa vida junto. A primeira desse DNA, dessa marca que nós temos como igreja e devemos cultivar é a perseverança. Para ilustrar um pouco dessa perseverança, essa persevera, esse desafio aí para nós hoje, eu queria contar a história de uma senhora que tinha 90 e poucos anos. Ela, agora o ano exatamente eu não lembro, mas acho que foi 2013, 2014, ela se dispôs a correr, a participar de uma prova chamada Ironman. Já ouviram falar dessa prova aí? eu só escutei falar, assisti uma vez, mas nunca mais vi isso. Ironman é um triatlon, então você corre, você nada e você anda de bicicleta. É, só que não é leve não, né? Aquela corrida é bem pesada. A corrida, pelo menos eu lembro a quilometragem certinha, 42 quilômetros, é uma maratona você tem que correr. Fora a bicicleta, que também não é pouco para você... Para ser condizente com a maratona. E a natação também, que inclusive nessa prova, se eu não me engano, ela é no mar. Então imagina uma senhora de 90 e poucos anos de idade, correndo, pedalando e nadando. Não sei a ordem que é feito isso, mas eu imagino que a pedalagem é no final. Imagino. É lógico que essa senhora que se dispôs a fazer isso, ela já era uma atleta. Ela não surgiu do nada. Assim, ela não... Do nada eu quero correr, assim... Ela já tinha uma disposição, ela gosta de esporte e tal, ela já estava fazendo exercício físico, mas nunca para uma prova tão forte como essa. De fato, ela não ganha em 2013, eu não lembro agora o ano, desculpa. Ela não ganha essa prova, mas ela completa. Ela completa a prova. Eu não tenho condições nem de correr metade da corrida. E uma senhora de 90 e poucos anos de idade terminou o Ironman, que é dito como a prova mais famosa, ou mais difícil de triatlo. Então, assim... Exige-se de um atleta perseverança. Um atleta, quando se coloca na disposição de jogar algum esporte, ou de treinar de forma séria, de alta performance, que se diz aí, ele treina todo dia. Às vezes mais de uma vez por dia, porque aquilo lá é o trabalho dele. É aquilo que move a vida dele. Certo? Nessa mesma força, nós temos esse desafio de perseverar, de batalhar nessa trilha. Aqui o texto... Dá indícios da ideia de hábitos também. A ideia de perseverança não é só aquele esforço atenuante, forte, constante, mas também de hábitos, de constância. Todo dia eles estavam juntos. E a palavra aqui, todo dia, ela se repete várias vezes no texto. E eu quero olhar com vocês o versículo 42, agora nas suas Bíblias, tá bom? Verso 42, leiam nas suas, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Nós vamos ver essas áreas onde eles perseveraram. Quatro áreas, o texto é bem conhecido, eu tenho certeza que você tem isso na mente. Primeira área, doutrina dos apóstolos. Segunda área, comunhão. Terceira área, parte do pão. E quarta área, oração. Essas quatro marcas de perseverança desses irmãos diariamente. Eles estavam juntos para fazer essas quatro coisas. Bom, primeiro item é a doutrina dos apóstolos. E o que ele está querendo dizer com essa perseverança na doutrina? Como eu disse, não tinha Novo Testamento, não tinha Paulo na época. Na verdade, Paulo aqui era um perseguidor dos cristãos, dos judeus, ali no caso, judeus cristãos, judeus messiânicos. Eles estavam perseverando naquilo que os apóstolos tinham vivido com Jesus, certo? Naquilo que os apóstolos tinham escutado de Jesus, porque tinha muitos momentos... Muitas circunstâncias que, inclusive, nós nem temos narrado nos evangelhos, da vida de Cristo, que ele desfrutou com os apóstolos, com os discípulos dele. Algumas explicações de parábolas foram dadas aos discípulos. Algumas circunstâncias, por exemplo, um monte dessa transfiguração foi dado somente para alguns dos discípulos, que depois foi compartilhado com a igreja. Então, circunstâncias essas que agora eles começavam a compartilhar, dividir com a igreja, para que a igreja cresça e encontre a sua identidade, quem eles são. Porque, de novo, eles ainda estavam discernindo. Eu sou um judeu messiânico, eu sou um judeu que crê em Jesus como Salvador. O que isso significa para mim hoje? Eles também estavam perseverando no ensino do Antigo Testamento. Porque essa, para mim, talvez seja a chave de maior esforço que os apóstolos tinham naquela época. Tanto é que a pregação de Pedro... está baseada na profecia de Joel. Os apóstolos, agora apóstolos, os discípulos de Jesus, aqueles que tinham aprendido aos pés de Cristo, eles aprenderam com Jesus a como ler o Antigo Testamento de forma correta. Da forma como Deus gostaria que os judeus tivessem lido. Não naquelas leis em cima de leis. Não olhando para outros que não seja o próprio Cristo, mas olhando para Jesus como cumpridor de todas as profecias do Antigo Testamento. Então os apóstolos, eles também gastavam o seu tempo, investiam o seu tempo ensinando as escrituras. As escrituras desde Gênesis até Crônicas. Todo o Antigo Testamento, todo o escrito de Moisés, todo o Pentateuco, todos os livros históricos, todas as poesias, todos esses momentos eram para estudar as escrituras da palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus tinha ensinado. Muito parecido com aquilo que temos hoje e agora acontecendo. Estamos centrados em torno da palavra de Deus, não em torno de mim, em torno das escrituras, perseverando sempre na doutrina dos apóstolos, no ensino desses apóstolos. O segundo item de perseverança, de constância, segundo hábito que esses cristãos tinham, era na comunhão. E aqui eu vou falar rapidamente da comunhão, mas lá na frente a gente vai explorar um pouco mais esse tema, tá bom? A comunhão é o amor demonstrado em prática. É a koinonia, é a divisão um do outro, sabe? Quando eu me dou pelo outro e esse outro se dá por mim, a gente está vivendo a vida junto. Isso é comunhão, isso é viver junto. A gente expressa a comunhão de uma forma muito gostosa, né? Comendo junto. Isso também é uma expressão de comunhão. Mas nós devemos desfrutar de muito além disso, muito além disso. A terceira marca da perseverança é o partir do pão. E nesse eu quero gastar um pouco mais tempo do que eu falei de comunhão, porque, bom, comunhão eu vou falar um pouco mais depois. Mas o contexto aqui, eles tinham acabado de sair de uma cerimônia de batismo. Acabou de batizar 3 mil pessoas. 3 mil pessoas foram batizadas. E as 3 mil pessoas viram, 3 mil pessoas, ou 2.999 pessoas sendo batizadas. Cada uma delas vibrando uma com a outra nesse momento de batismo, de testemunho cristão. E agora eles estavam juntos, ceando. E aqui a partir do pão é a palavra, justamente a mesma palavra que é utilizada para a ceia do Senhor. A mesma palavra utilizada para que nós possamos lembrar do sacrifício de Jesus de forma memorial, de forma a nos quebrantarmos diante da cruz de Cristo e transformarmos nosso coração dia a dia à semelhança de Cristo. A ceia tem esse poder, o batismo também. Então esses memoriais, essas marcas da vida dos cristãos são para serem desfrutados juntos. Inclusive tem igrejas que chamam a ceia de comunhão. Certo? Vocês já viram esse tipo de igreja? Vamos partilhar da comunhão juntos. Não está errado, porque de fato a ceia do Senhor tem que ser partilhada junto. Inclusive, essa foi uma das grandes tensões que a nossa igreja, como tantas outras igrejas, passaram na pandemia, na decisão, vai ter ceia na pandemia ou não vai ter ceia? Porque cada um está na sua casa, não foi? Gente, ceia é para estar junto, é para testemunhar junto. Batismo também. Por mais que seja um momento daquela pessoa, e é único na vida da pessoa, ela faz de forma pública. E nós assistimos, nós somos abençoados por esse testemunho da mesma forma. Diante da morte de Jesus Cristo, diante do sacrifício que ele fez por nós, nós cremos nele, fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Então nós nos colocamos ao batismo, somos batizados, testemunhamos publicamente, nós vemos o testemunho de outros sendo batizados, e diariamente, constantemente, regularmente, nós ceiamos, lembrando desse compromisso, lembrando de Jesus Cristo como nosso Salvador e lembrando da futura esperança que temos lá na frente. Esses são hábitos da vida do cristão, hábitos da igreja. A igreja deve ser conhecida por essa comunhão, por essa doutrina, por esse ensino, por esse partir do pão, por estar junto ali, ceiando, lembrando de Cristo Jesus. E uma igreja deve ser marcada pelas orações. Uma igreja deve ser marcada pelo tempo de oração que ela tem sozinha, cada um só, mas também em comunidade. E aí tem uma observação que eu gostaria de fazer para nós hoje. Entendemos o valor da oração dentro de uma comunidade. Nós temos que colocar isso dentro da nossa agenda. Seja num encontro presencial antes do culto, seja num encontro online, seja num pequeno grupo, seja na sua família, nós temos que ter momentos de oração em comunidade, juntos. Nós não podemos só desfrutar de um tempo de oração individual. Por quê? Porque quando nós oramos em comunidade, eu gosto de imaginar que acontece atua em nós uma balança espiritual. É pesado todos os nossos pedidos diante de um do outro. Então, por exemplo, e eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Você está passando por um problema. e você olha por esse problema, por essa dificuldade, na sua perspectiva, ele é um baita de um problema. Ele é um grande desafio que você tem pela frente. E de fato, ele pode até ser, e de fato é para você. Mas quando nós oramos juntos, compartilhamos nossos pedidos, nós aliviamos a nossa própria carga. Nós tiramos esse fardo do nosso coração e damos uma parte para o outro para que ele possa orar por nós. E eu disse que atua uma balança espiritual porque nós escutamos o fardo dos outros. Pelo menos já aconteceu comigo, eu cheguei num encontro de oração, aflito com alguma circunstância na minha vida, mas quando eu escuto o outro irmão compartilhar do problema dele, eu me dou conta, puxa, de fato o meu problema não é muito comparado com o que ele está passando. E Deus pode me usar na vida daquele irmão, mesmo eu passando pelo problema que eu estou vivendo. E nesse momento de oração, a gente partilha dificuldades, partilha alegrias, partilha momentos juntos, para que um possa se alegrar com o outro, um possa sofrer com o outro, um possa ajudar o outro. E isso tem que acontecer constantemente na nossa vida. Afinal de contas, como atleta, eles perseveravam. E nós devemos perseverar na leitura bíblica, na oração, nesse tempo de comunhão, de estar junto. Versículo 43 diz o seguinte: e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aqueles irmãos, eles estavam temendo a Deus. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Nós precisamos ser sábios no nosso dia a dia, ainda mais hoje. Quanto mais, José comentou no início do culto, o mundo jaz o maligno e cada vez mais está indo de mal a pior, de fato. O que exige de nós, sabedoria. Não vou dizer mais ou menos, porque eu não acho que seja pesada essa sabedoria. Mas ela nos exige sabedoria de Deus, não sabedoria humana. Exige de nós um conhecimento e um amor de Deus para enfrentarmos essas dificuldades, esses problemas que nós passamos, essas decisões que nós vivemos. Nós precisamos buscar essa sabedoria. Como nós temos temor a Deus? Versículo 43 fala que cada alma havia temor. Por quê? Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. Como nós podemos ser sábios e tementes a Deus? Perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. Nós somos sábios diante de Deus a partir desses hábitos que nós construímos no nosso coração. O temer a Deus, e por um bom tempo eu sempre imaginei que o temor a Deus era um sentimento que eu tinha diante de Deus. E eu acredito que tem a dimensão emocional disso tudo, tá bom? Mas também é um comprometimento que eu tenho com Deus. E o comprometimento que eu tenho com os meus irmãos. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão que eu vejo? Não é verdade? Nós temos que nos comprometer uns com os outros. A igreja é isso, esse corpo um com o outro, servindo uns aos outros. E o texto diz, no versículo 43, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Nós sabemos que o livro de Atos, ele é repleto de milagres que os apóstolos fazem. É claro que nada se compara à quantidade de milagres que é narrado por Jesus, feito por Jesus. Mas os apóstolos eles fazem milagres, eles operam milagres na vida de pessoas. Capítulo 4 vai falar de um milagre de um homem que diante do templo ele agora começa a andar. Perdão, capítulo 3, ele começa a andar. Ele nunca tinha andado na vida, ele era coxo de nascença e agora ele anda. Nós vemos esses sinais e maravilhas também hoje. Deus, ele é capaz de operar milagres através da igreja dele, através da liderança dessa igreja, através da igreja de Deus. Nós não podemos ignorar esse fato. Existe isso. É claro que hoje em dia, existem muitas igrejas que sensacionalista. É a igreja que se aproveita desses mecanismos para poder chamar atenção. E, de certa forma, eles entenderam que o milagre é. O milagre ele é um outdoor. E chama as pessoas a prestarem atenção para eles. Só que eles, imagino eu, né, nunca vivi num contexto desse, imagino que estejam manipulando tudo isso. Nós, como igreja, apesar de não termos essa cultura, né, de acontecer um milagre no meio de nós, nós temos que ter consciência de que o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, é capaz de operar milagres, tanto no seu íntimo, quanto externamente. No meio de nós, num culto público, quanto num quarto sozinho, num encontro de oração. Enfim, nosso Deus tem o poder de operar milagres. Mas deixa eu fazer uma comparação aqui para nós. Qual o maior milagre comparado à salvação em Jesus Cristo? O final do texto diz que muitas pessoas, vendo o amor deles, se acrescentavam à igreja. Muitas pessoas, elas vendo o amor que os irmãos tinham uns pelos outros, a vida que eles tinham uns com os outros, eles entravam nessa comunidade atraídos por esse amor. Esse é o maior milagre. Uma comunidade de judeus dispersos, os judeus de Jerusalém, outros da Galácia, outros da Macedônia, outros de tantos lugares, agora amigos, juntos. Judeus de fala helênica com judeus de fala hebraica, enfim, acho que é isso. Judeus ali da região de Jerusalém, os judeus, entre aspas, mais puros. Agora todos juntos, louvando a Deus, tendo união um com o outro, não por um laço de sangue, mas porque Jesus Cristo é o Salvador deles. Esse é o maior milagre, de uma vida em comunhão. Muitos sinais maravilhosos eram feitos e eram vistos pela igreja e partilhados entre eles. O nosso Deus é um Deus que opera milagres através da perseverança, através da sabedoria, do temor a Deus. Nós devemos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, como essa igreja, que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o primeiro grande desafio para nós hoje. Não desista. Persevere. Persevere na sua rotina de vida diária. Coloque seu horário para a leitura bíblica. Coloque aí um horário para você ligar para um irmão e orar por ele. Coloque aí na sua agenda um horário para você ter um tempo em família. Sabe aquele culto familiar? Ou um culto entre irmãos, um pequeno grupo, se reunir com alguém e partilhar da ceia do Senhor. Louvar a Deus, agradecer a Deus por quem Ele é. Ter comunhão e amor uns com os outros. Nós temos que perseverar. Não podemos desistir daquilo que nós chamamos de hábitos espirituais. Disciplinas espirituais. Nós não podemos desistir de sermos discípulos de Jesus. Nós não podemos esquecer dessa tarefa que nós temos de perseverar nesses elementos. E como eu disse, nós vamos falar um pouquinho agora da comunhão. Nessa segunda marca, nesse segundo desafio que nós temos como igreja, que é amar. Ame. Ame uns aos outros. Versículo 44 até o início do 47, eu quero ler com vocês, agora você acompanha na tua Bíblia aí. Versículo 44 até o início do 47, eu vou ler aqui na minha versão aqui, não é mesmo que tinha lá na tela, mas eu quero que vocês acompanhem a leitura. Verso 44 diz o seguinte: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. O desafio do amor, ele é um desafio prático. Não é um desafio meramente emocional. Nós, na nossa cultura, na cidade de São Paulo, no Brasil como um todo, brasileiros, mundialmente, nós podemos dizer também, que nós entendemos amor como um sentimento, como uma emoção, como algo que você, que inclusive pode até passar. Eu amo aquela pessoa, mas agora não amo mais. Nós precisamos entender, diante dos padrões bíblicos, que amor é além de comprometimento. É além disso. É ação. É fazer. Você precisa de ajuda? Eu te ajudo. Eu vou lá e faço. Eu vou lá, me viro, remexo o que eu posso fazer para poder atingir a sua necessidade. Para poder atacar aquilo que te falta, porque eu quero te ajudar, eu te amo. Então, não é porque eu tenho um tempo livre, não é porque eu estou gostando de você nesse momento, não, é um comprometimento, é uma ação que eu realizo diante de uma pessoa, diante de uma necessidade que a pessoa tem. Atos 2:42 diz que eles estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. a expressão da igreja de Jerusalém, naquele momento da história, foi de ajudar aqueles que precisavam com recurso financeiro. Irmãos, agora irmãos em Cristo, judeus que criam em Jesus como Salvador, vieram para, antes de crer, né, eles vieram na festa do Pentecoste, desfrutaram dessa festa juntos, escutaram a mensagem do Evangelho, eles teriam que voltar para suas casas, eles não voltam justamente para poder estar ali juntos. Então eles precisavam de ajuda mútua para poder permanecer ali por um pouco mais de tempo. Eu não sei vocês, eu gosto muito de viajar. Gosto demais. Demais. Mas eu adoro voltar para minha casa, né? Deitar na minha cama, por mais que eu fique num hotel, muito legal. Mas a minha cama é a minha cama, né? É melhor que qualquer hotel. Aqueles, hoje a gente pode chamá-los de cristãos, aqueles cristãos tinham ido para uma festa, uma festividade, que por mais longa que fosse uma festividade judaica, não era tão longa assim, de meses e meses. Esses cristãos, esses homens que creem em Jesus como Salvador, queriam estar juntos ali, continuando a perseverar nessa doutrina dos apóstolos, na união, no partir do pão, nas orações. Eles precisavam de ajuda para se manter ali. E outros cristãos, outros daquela comunidade, ajudavam uns aos outros. Mas tem outro detalhe, isso é um fato, isso aconteceu. Mas tem outro detalhe que a gente precisa considerar também. A igreja de Jerusalém, historicamente, durante o Novo Testamento todo, nós vemos que a igreja de Jerusalém era uma igreja que, apesar de grande, tinha grandes necessidades financeiras. Grandes necessidades financeiras. Era uma igreja em que pessoas precisavam de ajuda. Nós vemos Paulo fazendo a sua segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária de Paulo. Estou todo lembrando na história, para ver se é a segunda mesmo. Segunda e terceira, nós vemos Paulo levantando recursos financeiros para outras igrejas para a igreja de Jerusalém. Inclusive, Paulo é preso depois da terceira viagem missionária dele, porque ele precisa voltar para Jerusalém, mesmo sabendo que ele vai ser preso, ele vai para Jerusalém porque ele está com recursos para levar essa comunidade. E, inclusive, os presbíteros de Éfeso falam assim para ele: não vai, manda outra pessoa levar o dinheiro. Ele: não, Deus me falou que eu tenho que ir para lá e levar esse recurso. Tudo isso para dizer o quê? A igreja de Jerusalém, a gente não sabe todos os detalhes, mas era uma igreja carente de recursos financeiros. Então a gente pode entender que o contexto ali era justamente de pessoas que precisavam de recursos, de ajuda, de apoio. Era necessidade desses irmãos. O que os irmãos que tinham mais poder financeiro faziam? Conforme a necessidade, ajudavam. Conforme a necessidade, eles entravam em ação. Ajudavam aqueles que precisavam. Eles não estavam, é bom ressaltar isso aqui, né? Eles não estavam vendendo todas as propriedades de todo mundo, igualando o poder aquisitivo de todo mundo, e falando assim, ó, agora cada um tem, sei lá, vou chutar aqui, 10 mil, e é isso aí. Não é isso. Não é isso. Aquele irmão está precisando de um pão. O outro lá dá o pão, conforme a necessidade dele. E assim vai se administrando. Aquele outro precisa de mais, dá mais para ele. Aquele outro precisa de menos. Aquele outro precisa de uma ajuda. Aquele outro precisa de um abraço, dá um abraço para ele. Conforme a necessidade de cada um. O nosso amor, ele é demonstrado a partir das nossas ofertas. O nosso amor é demonstrado a partir das nossas ofertas. Oferta em igreja também é outro tema complicado, né? Porque a gente falou de cura, já de milagre, e hoje em dia tem muita igreja que se aproveita disso. Mas de oferta também, olha só. Uma marca de amor da igreja também, da mesma forma como os milagres de Deus, as ofertas são essa marca de amor e são manipuladas. Em várias igrejas que se dizem cristãs aí, para poder aumentar a sua entrada financeira. Queridos, nós precisamos parar de ter medo de falar desse assunto, tá bom? Deus, Jesus Cristo, os apóstolos, a palavra de Deus, pede para que nós ofertemos. É oferta de coração, oferta individual. Cada um vai determinar o que Deus vai dar. Só que ele fala assim, a oferta não pode ser de ganância, ela tem que ser de... Agora me fugiu a palavra, gente. Tem que ser sacrificial. às vezes o seu sacrificial vai ser 5% do que entra no seu mês. Às vezes o seu sacrificial vai ser 15, 20% do seu mês. Às vezes o seu sacrificial vai ser, não sei, estou chutando aqui o valor. Você vai determinar essa oferta de coração. Você vai fazer, hoje em dia, né, um pix para a igreja daquilo que Deus colocou no seu coração. E uma palavra que eu quero destacar no texto todo, eu quero sempre voltar para ela. Eles perseveraram em todas aquelas coisas todos os dias. Eles ofertavam, estavam juntos atendendo as necessidades deles todos os dias. Havia uma regularidade nessa expressão de amor. Sempre ofertando, sempre administrando seus recursos para poder ajudar outros. Nós fazemos hoje, como igreja, nós pedimos oferta, nós colocamos diante de vocês as ofertas, não só por causa das necessidades que nós temos de pagamento, de aluguel, de tudo mais. Não é por isso. É porque nós queremos ser uma igreja vibrante, uma igreja que cativa, uma igreja que compartilha do amor de Deus, conforme a necessidade de cada um. Então, diante da necessidade de algum irmão aqui, nós precisamos ter algum caixa para poder ajudar esse irmão conforme essa necessidade. Nós estamos fazendo uma campanha de bolsas para o MAB, justamente para isso, para que vidas sejam levadas à cruz de Cristo através do Ministério do Acampamento MAB. Nós entendemos que os nossos recursos financeiros podem ser canalizados para esse foco. Então, invista em vidas através dos seus recursos. De novo, estou falando aqui de oferta financeira, mas os seus recursos podem ser o seu tempo, pode ser os seus próprios recursos físicos mesmo, a sua casa, use a sua casa para a glória de Deus, use o seu carro para a glória de Deus, dá carona para todo mundo que você conseguir dar carona, sei lá. Gente, nós temos que viver uma vida de doação diante de Deus. Colocar diante do Senhor essa partilha, sabe? Essa vida comum, essa vida comunitária. Outra expressão desse amor, versículo 46 e o início do 47, diz o seguinte: perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Essa frase, digamos assim, que está toda nesse todo o versículo 46 até o início do 47, tem uma palavra aqui que é a palavra-chave dessa frase. E é uma palavra que eu gosto muito. É a palavra que diz assim: comiam juntos. Essa é a palavra que expressa o amor de Deus uns com os outros. Hoje, mais cedo na saúde, o Patrick compartilhou de um exercício que nós fazemos como igreja, de sentar à mesa e conviver com a pessoa. De comer junto com ela. Atos capítulo 2 fala disso. Nós devemos viver uma vida de partilha, de convidar, de estar junto um com o outro, de conviver um com o outro, de estar à mesa um com o outro. Graças a Deus, a nossa cultura, assim como a judaica, ela também tem essa nuance, onde a gente convida uma pessoa para a nossa mesa. Quando a gente chama uma pessoa para jantar com a gente, para comer com a gente, significa que a gente quer partilhar da vida com a pessoa. Você não chama uma pessoa para comer com você, uma pessoa que você não gosta. Você não vai chamar uma pessoa... Nada a ver, assim. Você vai chamar alguém para comer com você? Uma pessoa com quem você quer dividir a vida. Você quer chamar para sua casa alguém que você vai conviver, você quer conviver para a sua vida. Nessa dimensão que nós temos que viver esse amor. Nessa dimensão de partilha, de comunhão, de coinonia, de estar junto. E eles faziam isso em dois ambientes, dois locais de igual importância, tá bom? É bom descrever isso dessa forma, porque é dessa forma que o texto bíblico está escrito. Eles perseveravam unânimes no templo e de casa em casa. Eles perseveravam juntos, tanto no templo, numa reunião junto, quanto nos pequenos grupos, nos grupos de relacionamento, nas amizades que você tem aqui na igreja. Então aquele negócio assim, tamo junto, acabou o culto, pô, vamos comer uma pizza junto lá na minha casa? Não precisa ser todo mundo, uma pessoa ou outra. Quando a gente está junto, partilhando dessa vida junto, nós podemos e vamos desfrutar dessa comunhão, desse amor, dessa partilha sempre mais intensa. A vida daqueles irmãos era marcada por esse tempo junto. Todo dia, toda semana, constantemente estar junto. Eles perseveravam sempre unânimes, todos os dias, de casa em casa, no templo. E eles faziam isso com que emoção? Com alegria, com sinceridade de coração. eles faziam de, na mais pura sinceridade, de desfrutar um da vida do outro, de aprender com Deus. No fim, a consequência final de toda essa vida em comum, desse amor, versículo 47, louvando a Deus e caindo na casa de todo o povo. Tudo, eles comiam tudo junto, eles dividiam a vida junto, para quê? Para louvar a Deus. Eles faziam isso para quê? Para que eles fossem vistos pelos povos. Isso se chama uma igreja intencional, uma vida de igreja intencional, onde nós fazemos essa partilha juntos, para que outros vejam, publicamente, para que nós possamos dividir um pouco do nosso DNA com outras pessoas. E, de certa forma, elas têm uma inveja, sabe? Eu queria ter isso. E, de fato, gente, vamos pensar, o que o mundo mais quer é amizade. O que a galera aí fora mais deseja é amigos para dividir a vida. Não é verdade? A gente vive uma vida tão corrida, tão intensa, e a gente não partilha com pessoas. A gente não partilha a vida junto. Eles faziam isso de forma intencional para que pessoas vissem e eles caíssem na graça do povo. Ou seja, as pessoas, eu quero viver isso também. E aí isso nos chama o último marca da igreja, que é o impacto. Impacte a vida de outros. Versículo 47, lá no final, diz o seguinte: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias. Todos os dias. Olha essa palavra repetindo o tempo todo. Todos os dias. Pessoas eram salvas pelo testemunho de amor daquela igreja. Pelo DNA da igreja. De perseverança pessoal e comunitária. De amor uns pelos outros. De doação mútua. De estrategicamente, intencionalmente, atingir pessoas de fora, impactando vidas. A cidade era transformada a partir daqueles cristãos. A cidade foi abalada a partir daqueles cristãos. O mundo não foi mais o mesmo depois que aqueles 3 mil pessoas se converteram. Já parou para pensar nisso? O mundo não foi mais o mesmo desde que Jesus nasceu. Mas a partir dessas 3 mil pessoas houve uma grande revolução. Houve um rebuliço, digamos assim, remexeu tudo dentro de Jerusalém, dentro de toda a cultura vigente. Eles não conseguiam entender se eles eram judeus, quem que eles eram, o que que eles estavam amando mais, a lei ou a Jesus, o que que estava acontecendo entre eles, mas eles sabiam o seguinte: eles amam uns aos outros, eles partilham da vida juntos, eles têm um tempo pessoal, mas também um tempo comunitário de qualidade. Eu quero viver isso, eu quero me acrescentar no meio disso, eu quero conhecer esse amor, e pessoas vinham atraídas. Isso é uma comunidade cativante, que pelo amor que elas têm uns pelos outros, o evangelho brilha. Eu quero isso. Eles eram uma comunidade intencional, uma comunidade que impacta. E aqui eu quero fechar o nosso tempo de estudo, mas fazendo uma comparação com tudo aquilo que o Josué falou para nós no início do culto. Josué apontou para a gente esse cenário que nós temos vivido aí, que vai de mal a pior, e vai mesmo. Mas Jesus nos chamou para uma vida com propósito. Jesus deu uma esperança para esse mundo, e essa esperança repousa nos ombros da igreja. Nós somos chamados para levar a esperança para esse mundo, que é caído, que é mal, que, apesar de todas as circunstâncias, pode ser até que, de fato, entre aspas, nós não tenhamos sucesso, digamos assim, porque a gente já conhece as profecias de Deus, sabe que as coisas vão de mal a pior, mas nós não podemos nos abalar por essa verdade, porque a festa no céu, quando um homem se converte. Eu estava numa das aulas com o Léo, que a gente está fazendo uma pós lá em Campinas, e um professor falou um comentário que marcou muito o meu coração. E até hoje eu paro e penso. Deus se alegra com um louvor feito por um violão e voz? Sim. Mas na palavra de Deus diz que há louvor no céu quando um homem crê em Jesus Cristo. Não é? Que louvor melhor é esse do que uma pessoa se rendendo a Jesus? É melhor do que uma voz afinada. É melhor do que dois instrumentos harmonicamente tocando. É melhor do que uma liturgia. Jesus Deus se alegra quando pessoas são salvas. Deus se alegra quando uma igreja é contagiante. Uma igreja viva e eficaz transforma a realidade que nós vivemos. E tem poder para transformar. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós podemos, sim, causar um grande impacto na nossa sociedade. Levar pessoas a Jesus. Pode ser que nós não levemos a cidade de São Paulo inteira. Tomara que sim. Mas talvez nós não levemos a cidade de São Paulo toda a se render diante de Jesus. Mas se um se render, já valeu a pena. Nós estávamos vindo para cá, na... agora eu não sei o nome das avenidas, gente. É uma que tem o Campo de Marte, do lado assim. Brasileiro não, eu estava só subindo para cá. Santos Dumont, obrigado. Na esquerda, no Campo de Marte, estava tendo um show, chama Summer Beats, não sei o que, tá rolando o show, né? Aí tá aqueles cones, sabe, meio que atrapalhando um pouco a rua e tal. Mas o que me chamou a atenção, e eu e a Bente comentou, foi que eu escutei alguém pregar do Evangelho. No microfone, num palanque, eu não sei exatamente se estava no palco do Summer Beats, ou se estava alguém na porta do Summer Beats, tipo, aproveitando a situação toda para poder falar, não sei. Mas quando eu escutei a palavra de Jesus Cristo, de carro vindo, estava no microfone, certeza, para poder escutar, aquilo me chamou a atenção. Nós precisamos não só tomar ações assim, mas ser um testemunho tão impactante quanto. Está rolando uma festa aí. Uma festa, de, sei lá, é o propósito do Summer Beats. É festa. É um evento católico? Ah, legal. Nós precisamos, diante de um mundo tão perdido e caído, que está vivendo os seus próprios prazeres, suas próprias festas, ser essa voz que se levanta, sabe? Que soa. E que Deus pode usar para transformar a vida de pessoas. A voz de Pedro, Deus usou a voz de Pedro para transformar a vida de 3 mil pessoas naquele momento. Aqueles cristãos já estavam reunidos de forma pública. O Espírito de Deus se apresentou diante deles. E eles operaram. O mesmo Espírito que atua em nós também tem o poder de transformar guerras em paz. Tem o poder de nos usar para mudar a nossa realidade. E tem o poder de usar aqueles cristãos que estão lá em Jerusalém, que estão sofrendo por tudo isso, cristãos que estão na Palestina, que estão sofrendo com tudo isso, pode usar esses grupos religiosos, esses irmãos em Cristo nosso, para transformar, inclusive, o Hamas. Não é? Nós precisamos ser essa igreja que vive diante desse projeto. Um projeto de Jesus, um projeto de vidas. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele pelo poder que transforma o nosso coração e a nossa igreja. Querido Deus, nós queremos te louvar e agradecer, ó Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor nos dá propósito, o Senhor nos dá vida, o Senhor nos ajuda a amarmos uns aos outros, a desfrutarmos dessa partilha junto. Que o Senhor, ó Pai, opere nas necessidades de cada um, que nós possamos ser um braço de ajuda um para o outro. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a impactar o nosso bairro, os nossos amigos, os nossos colegas. Que o Senhor possa usar estratégias como o Bless, que nós estudamos, mas estudar, Pai, que o Senhor possa nos dar, Pai, estratégias de viver uma vida com o propósito de glorificar o Senhor, ó Deus. Transforma nosso coração, transforma e faz crescer essa igreja diante daquilo que o Senhor deseja para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar os irmãos a ficarem de pé, eu vou cantar mais uma música.